A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
Bom dia, bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, uma produção da Direnor, que semanalmente o convida a percorrer o melhor da nossa região. Hoje somamos já o programa número 1206 e trazemos uma vez mais recantos variados que fazem parte das vivências das nossas comunidades minhotas, em especial aqui em Braga e no Vale do Cávado. Para a emissão de hoje, rumamos até à freguesia de Nogueiró, que vamos dar a conhecer ao longo desta emissão. Razões não faltam para que fique desse lado e juntar-se a nós nestas duas horas do A Nossa Terra.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Nogueiró.
Com o apoio.
Junta de Freguesia de Nogueiró e Tenões.
Grelhados de Braga.
Café Flor da Venezuela. A sua padaria em Nogueiró.
Mini Mercado de Nogueiró. As melhores frutas e legumes da região.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a NorteMed. Na NorteMed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em nortemed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. NorteMed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Neste domingo, o programa Nossa Terra vai até à freguesia de Nogueiró, em Braga. Com uma vista privilegiada para a cidade de Braga, Nogueiró é uma freguesia de excelência, localizada às portas da cidade, onde o modernismo e o rural coabitam. Nogueiró é uma freguesia rica em património, sendo povoada desde a Idade do Ferro, como atestam os vestígios do Castro da Consolação, classificado como monumento de interesse público. Com efeito, no cimo do Monte da Consolação, encontram-se vestígios da passagem e permanência do homem dessa época. Poderá ter sido este monte habitado por uma tribo de brácaros, povo que deu origem à cidade de Braga. Muito há a conhecer sobre Nogueiró e para isso temos connosco em estúdio João Tinoco, presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões, Hernânia Vieira, presidente da Confraria da Nossa Senhora da Consolação, Irmã Cândida, irmã da Congregação das Irmãs São José de Cluny e Padre Alexandre Sá, parco de Nogueiró. A todos bem-vindos ao programa A Nossa Terra. Começamos por dar a palavra ao presidente João Tinoco. Tem 70 anos e é natural de Nogueiró. É professor aposentado e há 40 anos que faz parte do executivo da Junta de Freguesia de Nogueiró. Cumpre agora o seu último mandato enquanto presidente da União de Freguesias de Nogueiró e Tenões. Senhor Presidente João Tinoco, esta é uma freguesia, como falávamos, com vestígios de povoações antigas. Que vestígios podemos encontrar em Nogueiró?
Muito bom dia. Ora bem, o que pode encontrar de vestígios dessa população ou povoação castreja que existiu no monte, agora denominado Monte de Nossa Senhora da Consolação, porque está aí uma capela evocativa desse urago, em cada cabadela que se possa dar naquele monte aparece qualquer coisa. Muitos vestígios à superfície que as pessoas foram destruindo por desconhecimento, não é? É assim, dizem os entendidos, eu não sou entendido, mas dizem os entendidos, eu gosto de os ouvir falar-me daquele lugar que representa muito para nós nogueiroenses, vamos dizer assim, embora agora a freguesia seja nogueiro-tenuenses, porque estamos unidos, mas há sempre a parte daquele lugar, do Castro da Consolação, que parece que não, mas que diz muito à população, porque tivemos uma vivência na infância. Aquele era o nosso parque infantil, não é? E o nosso parque infantil não tinha aparelhos nem diversões, mas tinha pedras, e alguém nos chamava a atenção para as pedras que nós víamos e usávamos e não sabíamos a que é que se referiam. E realmente, os entendidos dizem que aquele castro era um castro com muita importância nesta zona, nesta localidade, que seria um castro muito superior ao castro que temos mais perto de nós, que é o de Briteiros, mas que pela sua localização e porque nunca foi um lugar ermo, portanto nunca ficou isolado, nunca foi abandonado, teve sempre população. Ao longo destes séculos todos, as pessoas foram destruindo e construindo, como ainda hoje se faz, não é? Destrói-se. Nós ainda agora vínhamos a passar pela cidade e estávamos a ver casas aqui ao lado a serem destruídas para se construir novo. Foi o que aconteceu ao Castro da Consolação. Ele foi destruindo e nós vemos, porque há outras casas, nós vemos, por exemplo, que há uma casa na localidade que tem um pano de muralha dentro de casa, que aproveitou, claro, fez a casa em cima e já tinha aquele muro feito. Não sei se houve intenção, mas não houve de certeza. O facto é que estava lá o muro e ele aproveitou e ficou lá o muro dentro de muralha. E isto foi feito sistematicamente ao longo destes muitos séculos, porque isto aconteceu no século II ou século V antes de Cristo. Não é? E portanto, o castro foi sendo destruído para dar origem a novas construções. Por isso os vestígios, nós não temos as casinhas redondas, não temos as casinhas castrejas, temos sim, por conta da investigação feita por peritos, da Universidade de Minho inclusive, que aqui há uns anos fizeram um levantamento no monte, descobriram alicerces e taparmos outra vez, a ver se ficam pelo menos lá os alicerces, se não se dá cabo daquilo tão bem, porque havia alicerces que estavam à vista. Eu lembro que os escuteiros mesmo da cidade acampavam lá e usavam alguns panos de muralha que existiam, que estavam à superfície, que se viam, por exemplo, para fazer as sanitas, para fazer as cozinhas, não é? Eles já tinham ali quatro paredes, não é? Eles faziam ali, isso acabou. Está aqui este senhor, que é o presidente da confraria, e que nós já descobrimos muitas coisas que foram usadas pela própria confraria. Nós tínhamos um patamar que estava betonado, vamos dizer assim, portanto, tinha-lhe posto cimento em cima de uma recolha feita anteriormente por o Cónego Arlindo Cunha, que era um arqueólogo de Braga e que se dedicava, porque vivia lá perto, dedicava-se muito àquele monte e fazia muitas recolhas e recolheu e depois guardou, não é? Estavam ali aquelas pedras porreirinhas para fazer um ladrilhado, meter-lhe um cimento em cima e a coisa ficou à maneira. Há pouco tempo nós fomos descobrir isso, demos cabo daquilo tudo e estão lá as pedras e agora estão preservadas num núcleo museológico que a gente construiu exatamente para ver se alguma coisa escapa. Nós na própria sede da Junta temos uma mão manual, porque era uma coisa que surgia a cada passo. Sem estarmos à procura de nada, às vezes dava-se um pontapé e era um mó de um moinho manual que eles usavam, não é? E uma dessas pedras está encaixada ou encrustada numa das paredes da sede da Junta de Freguesia, porque é a primeira manifestação do homem na nossa freguesia, não é? E portanto nós quisemos preservá-la daquela maneira. Outras foram destruídas, outras, pronto. Mas os vestígios são esses. O vestígio físico que temos no monte é uma coisa que é rara na aparição dos castros, que é um fosso defensivo. Portanto, há lá um fosso cavado, não é? Cavado, não é natural, é um fosso, uma coisa que a gente, desde pequeno, achava estranho, porque aquilo é íngreme, não é? Nós não conseguíamos subir por ele acima e começámos a reparar que aquilo, a terra que faltava de um lado aparecia no outro, e então foi esse senhor Cónego Arlindo Cunha que nos, a crianças, ele dizia-nos quando andávamos a brincar, dizia-nos assim: olha, estas pedras falam. Porque ela andava sempre com um pauzinho a mexer na terra, isso gerava a curiosidade das crianças, não é? E então, não, estou aqui à procura de umas pedras que falam. E essa chamada de atenção para o que era aquilo, para o que era aquilo fosse, e ele, não estive cá com grandes explicações históricas, mas disse-nos: olha, isto era para eles se defenderem, isto é um fosso defensivo, e eles cavaram isto, como construíram uma muralha, também cavaram aqui. E isso ainda se mantém lá visível para toda a gente.
Muito bem. Presidente, neste lugar é onde também se localiza a capela da Nossa Senhora da Consolação.
Sim.
Que obviamente está num espaço de beleza singular. Para quem não conhece, eu pedi-lhe para nos descrever um pouco a capela.
Sim. Ora bem, aquilo chama-se o Castro da Consolação. Com certeza que não era o Castro da Consolação, porque a Consolação, o Orago Consolação, deriva de uma confraria que fez uma capela ali em 1617. Portanto, só a partir daí é que se chamou o Monte da Consolação, com certeza. Isso é uma curiosidade minha, mas que ainda não cheguei lá. É como é que se chamava o monte antes dessa data. Bem, então uma confraria que foi criada em 1517, demorou 100 anos a construir ali uma capela. Pensa-se que anteriormente já existiria ali uma capela também. Existiria ali qualquer coisa e que nós podemos começar a imaginar, não é? Na especulação histórica, essa coisa toda, dizer assim, se calhar já ali era um local de adoração aos deuses celtas naquela altura, se o povo era celta, que é outra discussão.
Uhum.
Eram brácaros. Brácaros, pelos vistos, está assente que era uma tribo brácar. Agora, se a tribo brácar era celto, ou era ibéros, ou era, isto ainda não está. Mas que ali, possivelmente, naquele local que é o pico mais alto do monte, daquele monte, já existiria um local de culto a uma divindade pagã, que aconteceu em muitos lados, que depois, se as pessoas já estavam habituadas a ir ali rezar, era só trocar-lhe o nome. É, e em vez da Níbia ou outra deusa qualquer, da Nábia, da deusa das águas, passou a chamar-se Nossa Senhora da Consolação. Pode ter acontecido isso. Agora, o que está lá é uma capela, que já não é essa de 1617, restaurada. Ela ainda foi restaurada também por a nova confraria em 2015, ao longo dos tempos vai sendo restaurada, vai sendo modificada. É uma capela muito bonita e com grande tradição nas capelas de Braga. Eu posso lhe dizer, sendo anterior ao atual Templo de Bom Jesus do Monte, já em tempos assumiu a tradição do Bom Jesus, isto é, o Bom Jesus não foi sempre o Bom Jesus que nós temos hoje, não é? Teve altos, baixos, desinteresse, abandono, e nesses períodos de abandono, a Consolação assumiu-se como substituto. Porque há escritos, há confrarias da cidade, que nos seus, por exemplo, a confraria de São Sebastião das Carvalheiras, nos seus estatutos, tinha de ir no mês de maio ao Bom Jesus, pronto, pagar uma promessa, fazer se calhar um convívio, há sempre a parte religiosa e depois a parte profana, tal, e os irmãos teriam de ir em Romaria ao Bom Jesus. A partir de determinada altura, porque houve problemas no Bom Jesus, e o Bom Jesus foi abandonado, e esses estatutos passaram a dizer que, em vez de ir ao Bom Jesus, tinham de ir à capela de Nossa Senhora da Consolação. Portanto, aquela confraria assumiu. Depois temos outros escritos na confraria, em estatutos e em livros de mesa e de receitas e essa coisa toda, que nos falam em grandes festas na Consolação. Temos uma que foi famosa, pelos vistos, porque até o elétrico estava de viradinho. Sabem o que é isso? O elétrico, o meio de transporte, quando se diz que o elétrico está de viradinho, é que não parava. Portanto, o elétrico tinha um horário, não é? Imagine, como agora, de meia a meia hora, há carreira para o Bom Jesus. O viradinho é que ele não para, não tem horário. chega lá acima, vem cá baixo, chega cá baixo, carrega, vai para cima, portanto, anda no beiradinho. Uhum. E nessa festa da Consolação de 1926, o programa das festas que tínhamos lá dizia: haverá elétricos em beiradinho. Portanto, havia grande afluência à capela. E ainda hoje, com a ajuda do povo devoto e do povo da freguesia e entidades, a capela está muito bonita, está muito conservada, também como vezes, também tem altos e baixos, não é? Umas vezes está melhor, outras vezes está pior, mas neste momento está um local aprazível e é um local que teve sempre uma importância estratégica, não é? Eu posso dizer que também é histórico do mundo que o Padre Casimiro, na Guerra da Patuleia, quando sitiou Braga, porque sitiou Braga e tentou não, entrou em Braga, o acampamento dele foi na Consolação. Porquê? Porque da Consolação há uma vista magnífica sobre a cidade, controla-se a cidade toda. As entradas, as saídas, dali. Então, aquilo é um monte que Braga pouco conhece, ainda bem. E ainda bem que Braga pouco conhece. Não estávamos disponíveis para ter lá a cidade de Braga toda metida dentro, porque, pronto, quando se vai visitar e se conhece e se protege, mas não, nós sabemos que em determinadas alturas e com determinadas personagens aquilo às vezes temos de andar, não é? Porque degradam e estragam aquilo que os outros estão a conservar, não é? E portanto, mas há muita gente em Braga que não conhece aquilo. Eu lembro-me que recentemente, bem, ele também não é daqui, o senhor arcebispo ficou maravilhado porque nunca lhe tinham falado naquilo e ele já tinha visitado aí montes e vales quando chegou à arquidiocese e este ano foi à Consolação fazer a festa da Consolação e ficou maravilhado, como toda a gente fica maravilhado quando vê, quando chega àquele monte, não é? E depois vê o que enxerga a partir dele, não é? Porque mais um monte, mas não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Samir. Está dentro da cidade. A gente, como é que eu hei de dizer? As pessoas quando estão no monte, quando está no Bom Jesus, vê a cidade. Está no Sameiro, então ainda vê a cidade mais longe, não é? Tem uma vista magnífica. Ali não, ali está na cidade. As pessoas sentem-se que a cidade está ali, não é? E portanto é um monte magnífico para lazer, para se pegar num livro, ir até às sombras e ficar-se a contemplar a cidade e a ler, e se for um livro sobre a cidade, então dali está-se uma maravilha.
É uma excelente sugestão, é. Sem dúvida. Sr. Hernano Vieira, também nosso convidado, é o presidente da Confraria da Nossa Senhora da Consolação, que procura preservar o seu culto. Sr. Hernani, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Muito bem.
Eu iniciava precisamente por perguntar que intervenções, melhorias a confraria tem feito?
Ora bem, nós as melhorias temos feito, foi desde que, pronto, fizemos a parte nova das instalações, da capela. Tínhamos uns bares antigos que foram demolidos. Agora estamos numa parte nova e temos vindo a restaurar aos bocados, aumentando os passeios, aumentando à frente da capela e outras coisas que tem-se feito lá. Tivemos a intervenção da cobertura do palco, que foi destruída com o temporal.
Claro.
E olha, vamos fazendo algumas obras, algumas melhorias, que é aquilo que nos interessa enquanto estamos à frente da direção. Até ver, eu estou lá há 30 e poucos anos, certamente não vou ficar mais tempo, mas quem vier que dê a continuidade àquilo que já se preservou até agora.
Claro, sem dúvida, e que não se pode deixar de deteriorar, não é assim?
Claro, claro.
Sr. Presidente João Tinoco, há pouco falava que na capela tem também um museu onde guardam o espólio que encontram naturalmente. Já foi falando de algumas das pedras que efetivamente encontravam lá. Pergunto, esse espólio tem outro tipo de peças? O que é que lá podemos encontrar?
Ora bem, como lhe disse há pouco, disse-lhe há pouquinho, que a capela e a confraria de Nossa Senhora da Consolação tiveram ao longo dos tempos muita importância. Uhum. Como era normal nessas confrarias, e temos lá os livros, e às vezes rimo-nos e alegramo-nos com algumas coisas que lá estão, e uma das coisas que lá estão é o empréstimo de dinheiro a juros. E o roubo que os também lá estiveram, os soldados de Napoleão fizeram à capela, relativamente ao ouro que havia na capela. Os ex-votos, aquilo, o pagamento de promessas, não é? Ora bem, por causa disso, a capela tinha alguns objetos ricos ou de culto. A capela estava bem, bem servida, bem, tinha castiçais, não? E, portanto, e aquilo andava tudo, e então em termos de alfaias, roupas, paramentos, era muito rica, tinha paramentos bordados a ouro, portanto, aquelas capas das peles, aquelas coisas todas relativas das celebrações, e andava tudo a monte, e a cada passo, Malva era capaz de dar um pano para limpar os tachos da cozinha, não é? Quer dizer, opa, isto é velho, está bem, não, está tudo podre, está tudo... E algumas coisas. Isto estava, embora houvesse preservação, e tanto havia preservação que estavam lá, muita coisa se perdeu, porque era velho. Não tinha interesse nenhum, dependia sempre da sensibilidade de quem estava à frente da confraria. A partir de determinada altura, nós começámos a ver aquilo, com o presidente da confraria, com o resto da confraria, porque eu também pertenço à confraria, e começámos a dizer, pá, isto é uma pena andar aqui, pá, porque estava tudo bem metido nos gabetões, tinha grandes caixas de gabetões, de cómodas, de guardar essas coisas todas, mas a gente abria um gabetão e aquilo, primeiro não se via, depois estava ali tudo imunilhado, né? E então começámos a pensar, havia lá um espaço, quando fizemos a requalificação da capela, havia lá um espaço que era a casa do guarda, que era um cubículo onde a confraria tinha, dava aquilo, não era de aluguer, era para o guarda da capela, para o cuidador da capela, não é? E criaram-se lá famílias. A última que eu conheci era uma família de três filhos, duas filhas e um filho, e um rapaz, duas raparigas e um rapaz, que foram lá criados e que e andam aí, que estão aí e que visitam a capela com saudade. Prontos, e havia um guarda. A partir de determinada altura ninguém quis, já ninguém precisava de casa de borla, não é? E então ninguém quis tomar conta da capela, e então ficou a confraria a tomar conta, mas não residente. Então havia esse espaço. E falámos, falei eu e falou o Hernani, se a gente fizesse aqui um museuzinho, podia-se mostrar isto que está aqui, que é riquíssimo, às pessoas terem acesso àqueles objetos, e por outro lado ficariam preservados, porque já ninguém ia buscá-los aos mostradores ou às montras do museu. Bem, nós tivemos a sorte nisto. Isto foi uma ideia. E depois tivemos a sorte. É que o presidente da confraria é o faz-tudo. É um faz-tudo. Ele é eletricista de profissão, mas é uma pessoa, pá, que aquilo que se lhe meter na cabeça ele faz. E então, se vocês tiverem algum dia a oportunidade de ver o museu, o mini museu que está lá, bem que todas as peças... disposição, portanto, os expositores, é tudo da autoria do presidente da confraria. Foi ele que fez aquilo, tudo, fez as caixas, era só dizer, opá, olha, isto era melhor uma caixa de vidro, assim, 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 a caixa de vidro aparecia lá. Isto era melhor aqui um expositor, pá, vamos fazer aqui um armário com um vidro em cima e depois as coisas põem-se lá e aquilo aparecia. Já serve isto? Vamos lá, pronto. E ele é que realmente deu corpo, ou um bocadinho dessa alma, ele deu o corpo ao museu. E no museu temos então, para além das pedras e dessas coisas relacionadas com o castro, não é? Uhum. Temos a parte religiosa, das alfaias religiosas que foram recolhidas, algumas com interesse, algumas características do sítio, que estão recolhidas e estão expostas para que as pessoas possam ver, não é? E admirar e ficarem realmente com a consolação que tenho aqui, coisas bonitas e coisas que ninguém sabia que haviam, não é?
Muito bem. E perguntava se este museu está aberto ao público.
Está em dias de festa, uhum. Não tem funcionário e está as escolas marcam, não é? E a gente facilita, a confraria facilita o acesso, quando marcam e se pode dar uma explicação, dá-se principalmente às escolas, uhum. Dá-se-lhes uma explicação de que é que se trata e o que é que estão lá aqueles objetos a fazer e a que é que se referem. Aberto ao público, não, porque nem a capela está aberta ao público, mas não estava assumidamente aberto ao público, não há ninguém lá. A capela, como muitas capelas no Minho, tem ainda aquelas guritas, óculos de visão da capela, não é? Quem for à capela, vê a capela. De fora, ela está fechada, uhum. Mas tem nas laterais duas guritas que dá para ver a capela. O museu, claro. Tem de se marcar.
Naturalmente. Sr. Hernani, este espaço é palco das festas da Nossa Senhora da Consolação. Em que altura são estas festas? Há uma grande devoção à Nossa Senhora da Consolação?
Dessas festas está nos estatutos que tem que ser sempre no primeiro domingo de setembro. Uhum. Antes dessa festa temos um festival também lá, 3 dias, quase galaico. E essa nossa festa tem que ser sempre feita nesse primeiro domingo de setembro.
Uhum. E sente que há muitos devotos a esta festa, à Nossa Senhora da Consolação?
Ultimamente acho que tem havido mais. É. Tem crescido. Este ano a festa foi muito, muito boa, muito bonita. Tivemos uma banda de música a tocar o hino da Consolação que nunca foi tocado.
Uhum.
E foi um percurso maior na procissão e toda a gente ficou satisfeita e eu também fiquei.
Muito bem. E como é que acha que a população que normalmente vive de perto estas festas, o que é que achou destas novidades, destas alterações que fizeram este ano?
Eu acho que a maior parte das pessoas acharam bem, por bem, aquilo que se aumentou à festa este ano.
A confraria organiza, portanto, a festa, zela naturalmente também por aquele património, mas também penso que dinamiza o bar, naturalmente.
Sim, sim, nós atualmente estamos a explorar o bar, alugando aquilo para festas de aniversário aos fins de semana, uhum. Sábados e domingos.
Claro.
E vai dando alguma rentabilidade para a capela, não é?
Naturalmente.
E aproveitamos essas alturas para rentabilizar algum dinheiro por outras coisas que nos fazem falta.
E quem procura normalmente estes serviços que vocês disponibilizam? São só pessoas da freguesia ou não, pessoas de fora?
É mais de fora do que da freguesia.
Ah, é?
Aliás, olha, nesta altura, se tivesse que mais semanas para alugar, alugava mais, já está tudo ocupado.
Uhum.
Portanto, enquanto eu lá estiver, penso que vou estar lá até ao fim do ano. A minha cota parte deve estar preenchida.
O Sr. Presidente estava ali a sorrir, porque provavelmente gostaria que fosse mais para além do final do ano.
Já ando lá há muitos anos, já são 30 e tal anos. Já...
Foi um contributo importante, naturalmente.
Não é? Se a Consolação não vive sem o Hernani, o Hernani não vive sem a Consolação.
Não vou, foi arrastado pelo meu pai, pelo meu falecido pai, quando era pequeno. E ele é que fazia aquela parte da iluminação, claro. E depois eu dei seguimento àquilo e já são 38, 39 anos, já chego. Vamos ver se aparece alguém. Gente nova não quer nada com aquilo. Isso é escusado, que não adianta nada. Há sempre quem diga, quando tu acabas há de vir alguém. Vamos para lá, claro. É isso que vamos ver. E alguém disse, para morrer uma andorinha que não acaba a primavera.
É verdade, é?
Por isso... Alguém que tome posse nas próximas eleições, no próximo ano, e vamos ver. Eu ajudo, continuo a ajudar, não tem problema nenhum, naquilo que eu tenho que fazer, que a parte elétrica sempre feita por mim, e outras coisas também faço, mas não fico com mais responsabilidade nenhuma sobre aquela festa.
Claro, está disponível para colaborar, mas gostaria que surgissem outros rostos, outras pessoas,
sim,
naturalmente,
sim,
não é?
Sim, sim, com outras coisas, novas, não é? Que não seja sempre aquilo, não é? Nós temos a... Eu já estou a aguentar aquela festa com outros elementos que passaram por lá, pela direção, mas só pela direção, não é? Porque a festa foi sempre feita por mim e para a minha família.
Claro.
Nós fazemos lá à volta de 180 doses de papas de sarabulho, fazemos uma feijoada de 60 doses, 70, para vender no domingo ao fim da missa. E é sempre a minha esposa, as minhas irmãs, mais uma pessoa ou outra que aparece, e as pessoas vão ao sábado lá ajudar a esfiar a carne. Mas também estão a ficar cansadas, não é? Também já são muitos anos.
Claro.
Já vimos do tempo de outras senhoras que já, uma já faleceram, só existe uma, ainda que é viva desse tempo. Por isso, pá, temos que pensar em arranjar gente nova.
É melhor não contar os detalhes todos para não afugentar possíveis interessados.
Não.
Muito bem. Sr. Presidente João Tinoco, este lugar é também palco de uma outra iniciativa, que é o Festival Castro Galaico. E eu perguntava-lhe como é que abraçou esta iniciativa do Festival Castro Galaico. Penso que também tem a colaboração e a organização do Grupo Canto Daqui.
Sim, sim. Pronto. Como lhe disse, aquele Castro é sentido por algumas pessoas da freguesia. Com aqueles erros que a gente comete, históricos, historinhas que a gente vinha ouvindo desde de pequeno, mas que depois com o crescimento e com o conhecimento, com o aumento do conhecimento, começámos a ver que está tudo errado. Então queremos saber mais. Então, aquilo era a terra dos mouros. Quem estiveram lá a viver foram os mouros. Na freguesia, é tudo lendas de mouras encantadas, os mouros estiveram ali, foi isto, foi aquilo, portanto era tudo mouros, e nós éramos descendentes dos mouros, até que pronto, com esse convívio com o cónigo Aslindo, comecei a perceber que os mouros eram outra coisa muito anterior aos mouros, não é? E tive essa sensação, esse desejo de tentar então conhecer, e comecei a ter muitas surpresas. Comecei a ter as surpresas que os romanos, que Braga idolatrava, afinal tinham sido só uns invasores que estiveram cá, que nem sequer se fixaram cá. Posterior a ele, tivemos cá os suevos, que fizeram um reino cá, tiveram cá os seus reis. Os romanos foi uma coisa do outro mundo, eles só vieram cá para explorar, mais nada, quer dizer. Ai, deixaram-nos muito. Deixaram, sim, senhor. Então, não foi a nós que nos deixaram, era para eles. Era a vida deles, não é? Pronto, essas coisas todas, estes erros históricos, comecei a ver que, afinal, houve o primeiro português errou a todo pano. O Dom Afonso Henriques cometeu um erro crasso, é que se virou para baixo em vez de se virar para cima. Porque o nosso território natural era para cima, não era para baixo. Para baixo é aquela conquista, não o outro, não, era a nossa parte, era a nossa terra, não é? Era a continuação da nossa terra. E nesse aspecto, em conversas, em tertúlias, em falar, porquê que nós não avivamos, porquê que nós havemos de ir para a Feira Romana e não avivamos a memória daquilo que nos deu muito mais, se calhar, do que nos deu os romanos? Sacrilégio isto? Dizer que o povo que nos deu origem nos deu muito mais do que os romanos? Não, é que nós começámos a falar latim com o sotaque do norte, que era o sotaque galego-galaico. Não é? Nós trocámos os B's por B's. Não trocámos, nós dizemos, assumimos, assumidamente, nós somos B's, porque nós falámos galego. E o galego é que deu o português. E é que andámos a ensinar à conquista por aí abaixo. Nós somos os portugueses. O resto é conquista ou descoberta. Não é? Portanto, me banho cá a dizer: ai, os alentejanos falam melhor português. Não, então eles aprenderam connosco. Como é que eles falam melhor que nós? Podem falar outra coisa. Que é o português da conquista. Pronto, que também tinham a sua origem, não é? E também adaptar aquilo que nós lhes ensinámos à sua origem. É? Agora, não podemos renegar aquilo que somos. E o festival surge nisso. É a união da nação galaica. Por isso é que o festival tem uma vertente galega e uma vertente portuguesa na música tradicional. Portanto, é a divulgação da música tradicional galega ou portuguesa, não é? Pronto. E o festival nasce com esse objetivo. E tem tido um êxito muito grande. Vamos já no 15º, 16º. E vamos ver o que vem aí, daqui para a frente.
Portanto, o próximo ano será, penso eu, já a 16ª edição,
sim,
não é assim?
Sim.
E a última que acompanhará enquanto Presidente da União.
E por isso, vamos, temos já o programa feito, vamos fazer uma antologia das participações dos grupos já participantes no Castro Galaico.
Uhum.
Vamos fazer uma antologia destes 15 anos que passaram.
Muito bem.
Portanto, vamos escolher um grupo... Vamos assim, o grupo cartaz de cada um desses festivais para fazer o programa deste ano.
Uhum.
Já está
definido dessa forma.
Já está definido dessa forma. Vamos ver agora se esses grupos que a gente escolheu portanto, estão disponíveis para nos ajudar. E tenho de referir também que é importante referir isto, que não acontece, é que nós temos todo o apoio da Junta da Galiza. Nós temos uma parte que é paga pelo Governo Autónomo da Galiza.
Uhum, muito bem.
Porque dão-nos sempre pelo menos um grupo galego que vem cá. Um dos grupos galegos que vem cá é por conta deles. E normalmente são aqueles grupos, não é? Que nós nem sequer chegávamos lá. Né? Porque o festival é um festival sem lucro. Não é? É um festival aberto, livre, uhum, que é só apoiado pela Junta de Freguesia, pela Junta da Galiza e pela Câmara Municipal de Braga.
Muito bem, muito interessante. A nossa produção foi conversar com Jaime Torres, membro fundador do grupo Canto Daqui e organizador do Festival Castro Galaico. Explica-nos que este festival deu a conhecer a freguesia e desvenda já alguns artistas que vão marcar presença na 16ª edição deste festival.
Nogueiró é a varanda da cidade, portanto, quem está em Nogueiró é como se tivesse um grande prédio e tivesse toda a cidade aos seus pés. É. Um dos objetivos inicialmente do festival foi justamente dar a conhecer ao povo de Braga, mas não só, do Monte Nossa Senhora da Consolação, que era um sítio lindíssimo, que até os próprios habitantes de Nogueira desconheciam. E, portanto, um dos objetivos, quer do Presidente da Junta, quando nos convidou a deitar mãos a esta aventura, no fundo, foi justamente para promover o Monte da Consolação, que ele tinha melhorado, tinha feito bastantes melhoramentos, e de facto, hoje o Castro Galaico é um festival que está no panorama nacional e internacional, nomeadamente na Galiza, que é muito acarinhado e muito seguido. Sim, de uma certa forma, estamos a preparar uma edição especial, porque é o número redondo de 15. Nós temos um grupo emblemático que esteve na primeira edição, esteve na 5ª edição, esteve na 10ª edição e vai estar agora na 15ª, que é os Galandum Galundain, é um grupo de Miranda do Douro, que faz jus aqui. Vamos ter também o Sebastião Antunes, que já faz parte da família, e vamos ter grupos da Galiza, o grupo Canto Daqui, como não pode deixar de ser. Normalmente, todos os anos fazemos parte da programação do festival. Vai ser um festival memorável, tenho a certeza.
Falamos agora de outros aspectos, Sr. Presidente João Tinoco. Portanto, para além desta oferta cultural e religiosa que já tivemos a oportunidade de conhecer aqui um pouco melhor, penso também que a freguesia procurou também reabilitar espaços para crianças. Que espaços oferecem?
Assim, a Junta de Freguesia elaborou, tem ideia, tem um espaço, uma intervenção em todo o âmbito das necessidades sociais.
Uhum.
Tudo que diz respeito à qualidade de vida dos seres humanos que habitam este espaço, não é?
Uhum.
Relativamente às necessidades básicas, com a instalação já longínqua de saneamento, de água, uhum, que eram as grandes preocupações quando começámos na Junta. Estamos a falar há 40 anos atrás, quando entrámos na Junta, que fazíamos estes programas para as necessidades básicas, e depois as necessidades sociais, culturais. Portanto, já falámos nessa cultural, mas há outras, e havia outras antes destas. Relativamente à população, nós tivemos várias preocupações segundo as idades etárias, não é? Nós começámos, nós agimos sempre por antecipação daquilo que poderia acontecer. E uma das coisas que poderia acontecer era o abandono dos idosos da freguesia. Porquê? Porque a partir de determinada altura foi política de habitação. Há sempre os fundamentalismos e então aquela zona não se construía ali. E nós estávamos mesmo a ver, não é, que se não havia construção, os idosos iriam ficar sem retaguarda familiar, porque os filhos e os netos iriam a procurar sítios onde houvesse habitação, porque ali não havia oferta. E então estávamos mesmo a ver que ia haver esse problema nos idosos. Então procurámos equipamentos, né, lares, começámos por um apoio domiciliário, chegámos a um centro de dia e finalmente um lar. Vai ter aqui uma convidada, segundo ouvi anunciar, Enemá, que foi excepcional quando a Junta e a Associação lhe lançou o repto de criar. Nós temos hospital psiquiátrico, nós temos várias organizações religiosas na freguesia. Uhum. Temos as Irmãs Hospitaleiras, que é as da Casa de Saúde de Bom Jesus.
Sim, sim.
Temos já tivemos as Dominicanas, agora não temos. Também era só uma casa de férias que elas tinham lá, mas tinham uma quintazinha lá. E temos as Irmãs Missionárias São José de Colunis. E foi nas Irmãs Missionárias São José de Colunis que nós conseguimos, com acordo com elas, fazer um lar para o qual já havíamos concorrido com a Segurança Social, mas nós temos de ser clarinhos como água. Estas coisas, depois, em instituições, é preciso ter conhecimentos, amigos, pagar almoços, e que nós nunca tivemos isso, está a perceber? E, portanto, nós éramos uma coisa muito pequenina, muito pequenina. Nós, se hoje somos grandes, impusemos-nos. Impusemos-nos por aquilo que somos, pelo trabalho que desenvolvemos, e olha, nós estamos aqui e nós fazemos isto, 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 e se formos ver, nós fazemos isto, 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 e não é com o vosso apoio, é com outro tipo de apoio. E então depois eles reconhecem e dizem: sim, senhora, realmente esta instituição, porque nós víamos quando andávamos na pedincha, na Segurança Social, nós víamos andar lá. Eu passei, já não sei qual foi o ano, mas passei uma noite de passagem de ano a fazer um programa, esses programas da CIE, não sei o quê, na Segurança Social, com funcionários da Segurança Social, que me estavam a dizer: nós vamos passar aqui a noite, mas tu vais ter a certeza, sabes quem é que vai ganhar isto? É esta, é esta e é esta. Assim, quem vai ganhar isto, que tu estás a concorrer, estás-nos a pôr aqui, porque eu insistia, olha, quem vai ganhar isto, é esta entidade, esta e esta. E digo-te mais, há uma entidade aqui que não, tu tens de pôr isso pronto até hoje. E há aqui uma entidade que vai ganhar e que não tem direito, nem tem pronto. Mas não vale a pena estar a fazer
claro,
essas coisas. Mas este país funciona assim.
Pois.
Este país funciona assim. Tantas coisas. Não houve na televisão, acontece uma desgraça e eles dizem: estavam sinalizados. Eu gosto tanto de dizer. Estavam sinalizados. Quer dizer, o indivíduo morreu, mas estava sinalizado. Mas não interessa. Nosso objetivo, terceira idade, resolvermos a vida ativa, resolvemos criando espaços culturais, desportivos. Somos nós os pioneiros no Conselho de Braga no lançamento do programa, que não era nacional, dos jardins de infância do Estado. Lembra-se que os jardins de infância do Estado estavam nas IPSS.
Uhum.
Não é? O pré-escolar era das IPSS. Fomos nós, com o anterior presidente da Câmara de Braga, o engenheiro Francisco Mesquita Machado, que também não estava por dentro disso, mas dizia: oh, presidente, vamos começar a construir no Conselho. Eu quero construir um que já o tinha a funcionar na sede da Junta, mas queria construir uma escola. Não era melhor. Ele fala-se nisso. E o presidente foi por aí e começou a fazer projetos para as freguesias de escolas pré-primárias e lançou, deve ter sido um dos primeiros concelhos a estar coberto pelo ensino pré-primário em Portugal, Conselho de Braga. E agora queríamos implementar a mesma coisa relativamente à primeira infância, que era as creches, não é?
Claro.
Nós temos neste momento tudo preparado para uma creche. estávamos à espera só de conseguir fazer um projeto para a creche, já fizemos vários, que esteja de acordo com o checklist da Segurança Social.
Claro.
Quando o checklist ficar, nós temos o projeto para a creche. Até temos, se calhar até temos financiamento para ele. Até temos financiamento para ele. Não temos é o projeto aprovado. Andámos nisto já há uns anos.
Pois.
Não sei se é problema do arquiteto, se é de quem estuda e faz checklist. Não sei.
E já vamos continuar a falar da freguesia de Nogueiró com mais curiosidades e características próprias desta terra. Fique connosco depois deste curto intervalo.
A nossa terra.